Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 24ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos, os nobres vereadores, saudar o público que nos prestigia, bem como dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento, convido o vereador Matheus Perlim para que faça a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e na medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas não são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda e permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 501. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2119/2021, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de 2 professores de educação infantil pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A contratação de tais servidores decorre do atestado médico da servidora efetiva Michele Cristina de Moura Bevilacqua, a qual encontra-se gestante, e necessita afastar-se dos labores diários, conforme atestado médico exarado pelo profissional ginecologista que realiza seu acompanhamento mensal e pré-natal. Insta, salientar que a contratação de 2 servidores decorre do afastamento da servidora efetiva, uma vez que a mesma possui vínculo de 40 horas semanais no município. Possui 2 vínculos, posto que é servidora efetiva 20 horas e servidora efetiva 20 horas no município de Panambi, qual possui permuta entre os municípios de Panambi e Pejuçara, 20 horas, que totaliza as 40 horas. Estamos, nobres edis, aprovação em regime de urgência do presente projeto de lei para não deixar desassistida de professores de educação infantil as turmas que a servidora elaborava na EMEI, Maria Schuster e Pró-Infância, sendo que tínhamos... Esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando as cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 2 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 502. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2120, que altera o caput e o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 2166, de 15 de junho de 2021, que institui no município de Pejuçara o programa Minha Casa Melhor e dá outras providências. O presente projeto de lei visa reduzir o tempo de residência dos munícipes que comprovadamente atestarem residir no município de Pejuçara para enquadrarem-se nos requisitos mínimos do programa Minha Casa Melhor e receber a doação dos materiais de construção. Objetivamos reduzir o tempo de residência para 6 meses devido às visitas realizadas pela equipe de assistência social, que reiteradamente constatam precárias condições habitacionais em nosso município. Também estamos propondo a contratação e fornecimento de mão de obra necessária para efetivar-se a reforma, construção, ampliação ou obras de cunho preventivo nos imóveis dos munícipes pejuçarenses, que se encontram em vulnerabilidade social. Pelo exposto e considerando o interesse público, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando desde já nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 3 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 503. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2121, que institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado e autoriza o Poder Executivo a conceder subsídios aos microempreendedores individuais, MEI, e às microempresas, mediante o cumprimento de condições que especifica e dá outras providências. O programa tem como objetivo oportunizar aos microempreendedores e às microempresas estabelecidas no município o acesso a microcrédito produtivo orientado, com subsídios concedidos pelo Poder Público Municipal. O microcrédito produtivo orientado é modalidade de financiamento instituída pelo Governo Federal no ano de 2005, hoje regulamentada pela Lei Federal 13.636, de 20 de março de 2018, que tem como característica o fomento e financiamento das atividades produtivas mediante a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores. Dentre as facilidades do microcrédito está a prescindibilidade de oferta de garantia real como condição de financiamento, normalmente exigida para a concessão de crédito no sistema financeiro tradicional. Outra característica específica do microcrédito produtivo orientado, conforme o próprio nome sugere, é a concessão assistida do crédito ao empreendedor, que recebe orientações do agente de crédito no local de sua atividade, com avaliação das necessidades, condições do empreendimento e informações acerca das possibilidades de pagamento formalizadas através de levantamento socioeconômico. O projeto também autoriza o município a formalizar parcerias com instituições devidamente habilitadas, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e operar com microcrédito produtivo orientado em outros produtos e serviços relacionados, mediante prévio processo de chamamento público para credenciamento na forma da Lei de Licitações ou formalização de parceria na forma da Lei 13.019, de 2014. Credenciamento das referidas instituições de microcrédito é indispensável para a efetiva implementação e execução do programa. A instituição do programa de microcrédito orientado é mais uma das medidas adotadas pela administração municipal com o intuito de amenizar os efeitos econômicos e sociais negativos decorrentes da pandemia e viabilizar a continuidade das atividades produtivas, a geração de trabalho, emprego, renda e o desenvolvimento econômico local. Ante o exposto e a relevância do projeto, entende a administração municipal estar plenamente justificada a presente proposição, rogando aos nobres vereadores pela sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 4 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 504. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2122/2021, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um engenheiro civil pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Contratação de tal servidor é oriunda do óbito do servidor efetivo lotado no cargo de engenheiro civil, decorrência de complicações da SARS-CoV-2 coronavírus. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 4 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 505. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2.123, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um cirurgião dentista pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Contratação de tal servidor decorre do atestado médico da servidora efetiva Franciele Raquel Bier, a qual encontra-se gestante e necessita afastar-se dos labores diários conforme atestado médico exarado pelo profissional ginecologista que realiza o seu acompanhamento mensal e pré-natal. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação em regime de urgência, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 4 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providências número 45. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita seja realizada a poda ou a derrubada de 2 cinamomos em frente ao cemitério municipal. Justificativa. A solicitação se faz necessária tendo em vista que essas árvores, além da sujeira que ocasiona, estão danificando os bancos de concreto ao seu redor, podendo ainda causar maiores danos com o tempo. Nesses termos, pede deferimento. Sala das sessões, em 5 de agosto de 2021. Vereador Bruno Lorenzoni, progressista. Pedido de providências número 46. Vereador que subscreve solicita na forma regimental que seja feita a limpeza da praça da comunidade de Vista Alegre, pintura dos brinquedos, bem como melhorias na parada de ônibus da comunidade. Pedido dos moradores, a justificativa é dos moradores da comunidade de Vista Alegre, é pertinente que tais melhorias sejam realizadas visando não só o embelezamento da praça, mas também o conforto dos estudantes que utilizam a parada de ônibus. Sala das sessões, 6 de agosto de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 63. Parecer da redação final. Poder Executivo Municipal protocolou no dia 6 de julho de 2021, projeto de lei 2.108, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Agroindústria do município de Peruçari e da outras providências. No dia 16 de julho, o vereador Francisco Luiz Rui Júnior protocolou uma emenda ao projeto, emenda aditiva 03, com o objetivo, em síntese, de acrescentar ao artigo 4º, parágrafo 3º, e alterar a redação do inciso 1º do artigo 9º ao projeto de lei 2.108. Em análise, tanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, como a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, ensararam parecer favoráveis à tramitação da lei 2.108. No dia 2 de agosto, tanto a emenda como o projeto de lei em questão foram à votação em plenário, tendo sido aprovados por unanimidade em sessão ordinária. Após a aprovação em plenário, dia 2 de agosto, encaminhou-se matérias aprovadas a esta Comissão de Legislação, Redação e Justiça para análise quanto ao texto definitivo da proposição com a emenda aprovada, integrada em seus artigos, parágrafos e incisos, nos termos do artigo 133, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno. Da análise à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a aprovação em plenário, dia 2 de agosto, emenda redacional aditivo 03, vem nesse momento em atenção ao disposto no artigo 133, seus parágrafos do Regimento Interno, manifestar-se quanto ao texto definitivo da proposição da emenda aprovada em seus artigos, parágrafos e incisos. Dessa feita, apresenta abaixo conformidade com as disposições do artigo 133, do regimento, o texto definitivo da proposição já com a emenda aprovada. Institui o Programa Municipal de Incentivo à Agroindústria do município de Sara e da outras providências. Então, está aí o projeto de lei. E a manifestação, então, do relator, pelo exposto, tenho que o texto definitivo da proposição com a emenda aprovada e integrada em seus artigos, parágrafos e incisos, nos termos do artigo 133, parágrafo 1º e inciso 1º do regimento interno, está de acordo com as normativas legais, razão pela qual opino pelo encaminhamento da matéria ao Poder Executivo, sala das comissões, 3 de agosto de 2021, vereador Matheus Villani Perlin, relator, e os vereadores Maurício Salles Mioso e Francisco Turcata acompanham expressamente a manifestação do relator. Câmara Municipal de Vereadores, Perçar, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. E ilustríssimo senhor Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, nos termos da legislação federal, do regimento interno, através de seu presidente, solicita ao presidente da Câmara de Vereadores de Perçar a convocação de audiência pública para apresentação e discussão do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. A ser realizar no dia 12 de agosto de 2021, às 14 horas, via transmissão online. Enfatizamos que, devido aos decretos estaduais e municipais, a respectiva audiência pública será realizada de forma virtual através do Google Meet, cujo link será disponibilizado no sítio eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Da mesma forma, informamos que as emendas pelos vereadores e sugestões populares por parte da sociedade poderão ser realizados no prazo de 72 horas, a contar das 17 horas do dia 12 de agosto de 2021, mediante preenchimento do formulário eletrônico já disponibilizado no site da Câmara e encaminhado pelo interessado para o seguinte e-mail: câmara@pejussara.rs.gov.br. Outro sim, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a agenda de instrução do projeto de lei do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Para divulgação. Perçário, 6 de agosto de 2021, vereador Serineu José Mantovani, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Edital de convocação para audiência pública eletrônica de apresentação e discussão do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Projeto de lei 2118-2021. Tendendo disposto à lei complementar 101, de 2000, bem como o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, a Câmara Municipal de Vereadores de Perçara, através do requerimento do presidente e do presidente da Comissão de Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, ao presidente da Câmara Municipal de Perçara, convoca os munícipes e a sociedade civil organizada a participar da audiência pública virtual, razão da pandemia do Covid-19, para a discussão do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 a se realizar no dia 12 de agosto de 2021, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, situa Rua Getúlio Vargas, número 597, Centro, Pejussara, cuja transmissão online se dará através do Google Meet. Projeto de Lei 2118, de 2021, e seus anexos encontram-se à disposição para consulta na página eletrônica no seguinte endereço, na Câmara Municipal do Perçário. Link de acesso à audiência será disponibilizado no site da Câmara de Vereadores. As emendas pelos vereadores e sugestões populares por parte da sociedade poderão ser realizadas no prazo de 72 horas, a contar das 17 horas do dia 12 de agosto de 2021, mediante preenchimento do formulário eletrônico já disponibilizado no site da Câmara e protocolado pelo interessado junto ao e-mail da Câmara, até às 17 horas do dia 15 de agosto de 2021. Em anexo, agenda de instrução ao projeto de lei do plano plurianual. Perçário, 6 de agosto de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. União dos Acadêmicos de Perçário, ofício número 04, ao Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Perçário. Prezado, ao cumprimentá-lo, sabendo a importância que tem para a Perçara promover melhorias e incentivo ao estudante, de grande alegria que trouxemos projeto de lei do estudante em anexo para apreciação desta casa. Certo de sua estima e apreço, agradeço. Valdir Tofo Flores, presidente da UNIAP. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Serineu para que faça a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício. Vereador Adriano, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, proceda-se então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus.
Sim. Passo a palavra, então, ao vereador João Martins.
Minha saudação ao presidente Francisco, vereador Francisco, aos demais vereadores que acompanham a mesa e aos demais colegas vereadores de todas as bancadas, ao seu João, João Furiano, nosso assistente, nosso visitante, e a Estela e a Bruna, que são nossas assessoras. Com relação aos projetos que entram na pauta do dia de hoje, teremos alguns dias aí na tramitação, mas vamos analisar para poder dar um voto aí com mais propriedade, com mais... E analisando aqui, já vejo assim que esse do microcrédito, ele é muito importante para a fomentação aí dos nossos empreendedores, e já vinha ocorrendo parcerias com instituição financeira já ao longo desses anos, e tem algumas anotações que eu vou trazer durante esse período aí, e dá importância isso para ajudar a mostrar a importância desse projeto. Os demais, eu vejo dois de contratação, e temos obviamente que essas vagas disponíveis em função de atestados, mas, mais uma vez, né, senhor presidente, nós estamos votando bastante projetos aí de contratação, de processo simplificado, e então precisamos também ver aí com o Poder Executivo da possibilidade de continuarmos aí com o concurso público. Claro que o período não permite a contratação agora, mas que tão logo isso se permita aí no início do ano, então esse concurso já esteja em andamento. Acredito que ele possa ser dado andamento ainda este ano. Então, podemos ver que porque tem bastante vagas, né? Bastante servidores que estão contratados, então podemos disponibilizar isso através do concurso público, que é onde a coisa pública aí prima e deve ser encaminhado, sim. E eu concordo aí que no futuro será através de concursos, contratações e nenhuma outra forma. Então, é importante nós também darmos nosso aval aí para que a prefeita possa concretizar aí o concurso público em Pejuçara. Também faço um pedido de providência. Aqui eu não tenho lembrança se algum colega vereador já fez essa indicação, esse pedido de providência, mas eu fui procurado por moradores dessa rua, e se algum vereador fez, então fica como reforço aí ao pedido, porque é isso que nos interessa, né? Não interessa o vereador A ou B, mas o que aconteça. Eu não tenho lembrança, mas quem sabe? Que é na rua, no bairro Renascer, na rua Alfredo Brenner, ali é Alfredo Brenner com Ângelo, na quadra 85, Alfredo Brenner com Pedro Prosdóximo e Ângelo Furiá. Tem uma quadra ali, ela tem um beco, uma ruazinha de beco ali, e nessa quadra, senhor presidente, não tem lixeira nas casas. Só tem uma lixeira coletiva. E essa, obviamente, que está sobrecarregada sempre. E é bem em frente à residência, ao terreno de um cidadão aí de Pejuçara. E com esse com os ventos e, enfim, o terreno dele está lotado de saquinho plástico, sacolinha de mercado, os lixos, que, obviamente, é uma lixeira grande. E, então, assim, ó, até mesmo a questão ambiental, né, e a questão da dengue, nós fizemos campanha, o município gasta fazendo campanha com servidores aqui, e vamos de casa em casa aí, que tire a água do vaso, que tire a água dos vasinhos de flor, enfim, e está ali, a céu aberto, um monte. Eu vou fotografar essa semana, vou trazer para a câmara, e a medida é essa, é somente colocar lixeiras na frente da casa de cada um ali, que dá uma meia dúzia de lixeiras, e que resolve o problema. Então, gostaria que fosse encaminhado esse pedido aí de providência. Mas são essas minhas colocações, e também aprovo e apoio o pedido dos demais vereadores, principalmente os que entram hoje, que é do vereador Bruno, sobre esse teu pedido de providência, e tem meu total apoio e que esse serviço seja feito. Muito obrigado pela oportunidade.
Recebo a palavra e passo ao vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite, os colegas, presidente Francisco. Noite. Boa noite a todos. Saudação, senhor presidente, mesa, os demais colegas, ao João, o seu João Furego, que está nos acompanhando, e a Estela. Falando dos pedidos de providência do colega Francisco, sou favorável. Diferente ao meu pedido, foi o mais rápido atendido aqui na Câmara, pois já estão podando, se não vamos lá. Fiz o pedido para de noite e de manhã já estavam trabalhando. Então, foi ligeiro o pedido. Na verdade, eu já havia conversado com o Celso faz uns 30 dias, e com o pessoal que, às vezes, em quando está lá, limpando lá ao redor do cemitério. Então, protocolei esse pedido na quinta-feira com a Estela. Então, hoje já começaram a poda. Então, havia solicitado alguns dias atrás. Mas, enfim, então, que bom que já estão fazendo. Também referente aos projetos aqui, hoje citados nesta casa, temos dois, o 2119 e o 2123, que é a contratação de servidores por afastamento, né, período de gestação de duas servidores, então sou favorável. E contratação do 2122, o engenheiro civil, também para dar apoio, pois só tem um servidor, né, está tendo bastante pedido, a demanda de obras, então acredito que seria por esse fator também. E o 2120, que acho que foi, já tinha entrado em pauta, agora voltou também, acho que é reduzir o tempo que reside no município para comprovar para 6 meses, né, que seria do material ali de construção, mas para auxílio de materiais, né, também são todos projetos. A princípio sou favorável, mas vamos analisar com maior tempo, né. E também, mediante isso, eu teria mais um pedido, na verdade, uma sugestão também para o executivo, para esta casa, né, que eu venho pensando há muito tempo, até antes de ser vereador, e resolvi trazer para essa casa, que seria do incentivo à doação de sangue. Tive o prazer de entrar em contato com a coordenação do Hemocentro de Cruz Alta, buscando mais informações. E a gente sabe que tem a possibilidade de agendamento, né? E agendamento para turmas maiores também, ainda mais quando é de outros municípios, com antecedência. E a minha ideia inicial seria tentar buscar com o executivo e junto ao município, buscar pessoas, incentivar a doação de sangue. E o que eu pensaria era o auxílio do executivo com o transporte, que é o principal empecilho que a gente vê, e também junto à Secretaria de Saúde, quem sabe fazer algumas campanhas para a doação de sangue, pois a gente sabe como funciona o procedimento, e é um procedimento simples, mas eu vejo que muitos não vão doar sangue, não por não ter vontade, mas sim falta aquele incentivo. A gente sabe que é só ligar, agendar e ir doar. É um processo muito simples. Mas, assim como a gente vê um processo muito simples, uma ajuda no hospital, uma ajuda na APAE, entre outros, agora saiu o risoto para ajudar nosso amigo Caju. Mas a gente vê que precisa gente para puxar, para dar iniciativa. E, sendo assim, o município em si ajuda. Muitas pessoas ajudam quando saem esses eventos. Eu vejo nessa questão da doação de sangue uma coisa parecida. Que se nós analisarmos hoje, por exemplo, se um exemplo que eu posso dar aqui nessa casa, se eu passar um caderno hoje, por exemplo, dizendo que daqui 15 dias vai ser feita uma doação de sangue em Cruz Alta, a prefeitura vai disponibilizar de um transporte, vai fazer um agendamento, tudo. Quem gostaria de doar, eu tenho certeza que a maioria, se não todos, ia concordar e ia agendar essa doação de sangue. Mas, caso ao contrário, se eu dissesse hoje, pessoal, daqui 15 dias, quem quiser doar sangue em Cruz Alta, vai lá, liga, marca, faz todo o procedimento, acredito que a gente ia deixar passar. E eu acredito que é assim que funciona uma doação de sangue. Eu já doei mais de uma vez, mas a gente quase sempre doa. Nós que somos do outro município, que não tem o órgão, sim, doador no município, a gente, geralmente, quando alguém precisa com urgência, né, que é feito campanhas. Fora isso, acredito que a maioria deixa de doar, né, não por não querer, mas por falta desse incentivo. E eu vejo que nosso executivo já tem uma boa parceria com o executivo de Cruz Alta, já foi feito ali na ponta, construção da ponta. Então, quem sabe, se não mais essa parceria do incentivo à doação de sangue, de uma ajuda do transporte, uma campanha com a Secretaria de Saúde, eu tenho certeza que, feito algo parecido, inscrições aqui junto à Secretaria, tenho certeza que o nosso município irá ter muitas inscrições e muitas pessoas têm vontade, a gente sabe, porém, falta essa questão daquele empurrãozinho final, né? De ajuda, da inscrição, do transporte, de montar uma turminha ali para ir. Eu tenho certeza que é isso que falta. Então, gostaria de levar essa ideia ao executivo, se tem a possibilidade de fazer uma campanha desse molde, com inscrições junto com a Secretaria de Saúde e a ajuda no transporte, principalmente. Acredito que a maioria de nós não vai se negar a doar sangue. Eu sou um que tenho certeza que irei me inscrever, irei ajudar e, quem sabe, trazer isso para o nosso município, quem sabe seja um ponto positivo e de ajudar, né, o município vizinho e as pessoas que necessitam.
Vereador, me permite uma
Sim,
parte?
Sim, senhor João.
Eu comungo da ideia do vereador, inclusive para auxiliar, quem sabe a gente podia pensar um pouquinho além. Eu tenho um esboço de 2014, Sim. que eu estive conversando com a 17ª Coordenadoria da Saúde, e eu tenho um projeto da criação de uma associação de doadores de sangue para Pejuçara.
Melhor ainda.
Sabe, essa tua ideia, a gente possa aí conversar com o executivo e fazer e criar, então, essa associação, porque, não como tu disse, mas principalmente pensando no nosso município. Já aconteceu de a gente correr atrás aí de colegas, de pessoas da comunidade, quando há necessidade de doação de sangue para um determinado amigo nosso ou familiar. Então, através desse cadastro que ficaria, até mesmo doação de órgãos, medula, enfim, nessa associação, ela é bem ampla. Nós podemos iniciar com doação de sangue. Eu sou parceiro, se o vereador assim quiser conversar sobre isso, acredito que a Câmara e o presidente nos dará o apoio e vamos levar isso até o Executivo e fazer essa criação da associação aí. É muito importante para a saúde pública. Muito obrigado pela parte.
Com certeza, vereador João, é bom contar com o seu apoio e ter certeza que os colegas também irão apoiar. Por isso que eu levo esse pedido, essa ideia ao Executivo para ter mais informações de como proceder, né? E acredito que vamos, quem sabe, transformar essa ideia no nosso município de Pejuçara com grandes e muitos doadores. Então, um futuro projeto que, quem sabe, dará certo e os mais municípios, quem sabe, adotem essa mesma ideia. Por isso que eu acho de extrema importância. Então, agradeço a colaboração do colega João e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado.
Recebo a palavra. Passo ao vereador Maurício Mioso.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Francisco, a todos os colegas vereadores, saudar a Estela e a Bruna que nos assessoram essa noite e uma saudação especial aí, mais uma vez, nos prestigiando, o amigo e ex-vice-prefeito Pejuçara, João Fúria. Sobre os projetos que entram nessa casa, iremos analisar quarta-feira em nossa comissão, mas acredito que sou favorável a todos, porque são todos aí de muita importância para o andamento aí aos trabalhos do Poder Executivo e suas secretarias. Ao pedido de providência do colega vereador Bruno, do colega vereador Francisco também, sou favorável aos dois. E até aproveitando esse, aí, nas proximidades do cemitério, poderia fazer um aí até para ajudar o colega vereador Bruno. Que seria também que fosse realizado a poda naquelas canelas ali ao lado do cemitério municipal, que são bastante, né? São umas bem próximas da outra e estão bem grandes já. Acredito que seria importante. E também que futuramente seria feito aí da esquina aí da Cotrimaio até a firma da Mateusati e do Bibo, também se fosse estudada aí a realização de um passeio público, já que existem empresas, né, para aquele lado, a gente vê movimento diariamente de pessoas aí que caminham pelo asfalto, nas épocas de safra, aí, até a minha esposa trabalha para ali na 300, a gente vê o movimento de caminhões, de carros, e as pessoas também transitam aí no meio da rua. Seria importante também aí com essa volta aí do ginásio, dos jogos, muitas crianças aí, adolescentes, caminhando ali, percebi a semana passada que seria importante a realização aí do passeio aí, aí no cemitério municipal. Não poderia deixar de me manifestar a respeito do esporte, desse projeto aí, de autoria da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, com o professor Ismael, desse projeto Bola na Rede. Parabenizar todos os envolvidos, algo muito importante aí, para nossos adolescentes, para nossas crianças. Todo mundo sabe a importância do esporte na vida inicial aí de criança e adolescentes, pela disciplina, pela educação. Então, algo que vem no momento muito importante, e já que todos aqui, os colegas lembram da minha briga na legislatura passada, pelo esporte e principalmente pelo futsal, do qual sempre tivemos o apoio da ex-administração. Então, que continue aí a atual administração incentivando bastante o esporte, porque acho que é muito importante para todos nós. E já que algo que me marcou bastante semana passada, o meu filho aí na quinta-feira também iniciou os treinos. e recebi uma foto às 4:00 da tarde, eu estava trabalhando, que o meu pai, com 70 anos aí, levou ele. E foi tão cedo, estava ansioso, meu moço, recebi uma foto dos dois sentados em frente ao ginásio, algo que me emocionou bastante, porque vi ali, né, como antigamente eu fazia com meu pai. Então, acredito que a gente deve incentivar bastante nossas crianças. O caminho de esporte é um caminho saudável, né? É um caminho seguro. Enquanto estão lá, bem assessorado com o professor, com toda uma estrutura, não estão pensando em bobagens, não estão aí entrando no caminho das drogas. Então, a gente parabeniza mais uma vez a todos os envolvidos. Também, não estava presente no final de semana, ajudei até na quinta-feira, a respeito do risoto da PAI, em nome de toda a diretoria, funcionários, agradecer a todos os colaboradores, a todos os voluntários, a quem também adquiriu sua ficha aí, que foi mais uma vez um grande sucesso. Então, agradecemos a todos aí. E sobre essa indicação aí, do vereador Bruno, sobre a respeito dessa doação de sangue, essa parceria entre Pejussara, Cruz Alto, Poder Executivo, e que o colega vereador João também aí se demonstrou dessa criação da associação desde 2014. Algo que é muito importante mesmo, vereador, os dois vereadores que têm essa ideia. Conte com o meu apoio, acredito que todos os colegas, que só quem, né, os familiares que precisam aí, no momento de que estão internados aí, que saem aí em busca de pessoas, sempre de última hora, né, na correria. Então é algo que é muito importante para todo o município, se tratando de saúde. Meu pai talvez foi um dos maiores doadores de sangue de Pejussara. Eu lembro desde criança aí, quando ele que tinha o sangue, né, era doador universal. Sempre bem procurado ali em casa, eu lembro disso. E agora, se não me engano, ele fez a última doação aí alguns meses atrás, que por causa da idade ele não pode mais doar sangue. Então, é algo que vem a somar aí para a saúde do nosso município. No momento, ser isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo ao companheiro Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores, à Estela e ao seu João, que nos acompanha nessa sessão. E às pessoas, enfim, que nos ouvem depois pela rádio Pejussara. Sobre os projetos de lei que entraram hoje, aí, especialmente o do microcrédito, eu vejo que é bem importante, né, essa parceria e esse apoio, né, do poder público, em continuidade já, projetos que já vinham sendo desenvolvidos há vários anos e várias administrações. E, principalmente, até eu vejo que a importância, né, do que se coloca no projeto e que, de fato, possa ser um crédito assistido. Porque o desafio hoje, muitas vezes, é as pequenas empresas têm dificuldade, né, para se adaptar, enfim, precisa inovar, dentro, principalmente, desse período da pandemia, né, que teve muitas alterações aí no sistema de funcionamento, enfim, do comércio, e as empresas, então, necessitam desse apoio e, sem dúvida nenhuma, né, na medida em que ele for ajudado no sentido também, né, de apoio, de orientação, certamente ele vai produzir mais resultado, vai manter e, muitas vezes, pode abrir possibilidade, né, de ampliação, de crescimento, enfim, de geração de mais empregos aqui também no nosso município. Em relação à proposta de alteração aí da reforma, do projeto de reforma habitacional, que propõe, então, a oferecer, poder público oferecer material para reforma, né, de residências, vejo que essa questão do prazo, a redução aí de 3 anos, se não me engano, que estava a proposta inicial, para 6 meses. Né? Eu vejo que, às vezes, esse período de 3 anos pode ser um pouco longo demais e, de repente, vai impedir que algumas famílias aqui...
Então, continuando a sessão, devido à falta de luz, vamos fazer a gravação da mesma com os celulares, pedir o auxílio dos demais colegas aí,
caso tenha parte ou alguma questão para interagir, que chame a nossa assessora aí para levar o telefone lá para realizarmos a gravação. Então, devolvo a palavra ao vereador Cirineu para que continue a sua fala do grande expediente.
Em relação ao projeto de lei da reforma de residências, que eu já estava me pronunciando, só para concluir o prazo de 6 meses, eu acredito que seja bastante curto, no sentido assim pequeno, para que muitas famílias possam estar solicitando esse benefício, esse auxílio, numa situação, às vezes, até de vir para cá há pouco tempo e muitas vezes até se deslocar, enfim, mudar de município, de residência. Então, acredito que deva se priorizar mais e podemos avaliar e discutir junto aqui dentro com os colegas vereadores, enfim, mas acredito que 1 ano seria um prazo mais razoável, até para garantir que os moradores que estão aí mais permanentes do nosso município, então, possam ser beneficiados. E o oferecimento da mão de obra também como uma forma de apoio, de ajuda, eu acredito que é fundamental para muitas famílias que não têm condições de colocar ou de arcar com essa despesa da mão de obra e recebendo o material não vão ter condições de poder realizar esse investimento e a melhoria nas suas residências. Né? Em relação ao corte, o poda de árvores do colega vereador Bruno, só para acrescentar, inclusive que ele já falou que estaria sendo feito, né? Eu vejo que é importante a poda, e eu acredito no sentido dela poder ajudar a renovar essas árvores, que são árvores já que têm muitas décadas aí, que eu lembro, pelo menos, há muito, muito tempo, e oferece uma sombra muito boa em frente ali ao cemitério. E, claro, elas estão, eu já olhava alguns dias, observando, percebi que elas já estão num estágio assim que já tomada por algumas outras plantas parasitas, que chamam, né? E que de repente elas têm a tendência de morrer se não forem renovadas. Mas acredito que é importante, ou pelo menos também com o tempo, você pensar numa possibilidade de repor, enfim, plantar outras árvores, porque ali a sombra é bem importante num espaço, principalmente nos dias quentes de verão. E sobre a doação de sangue, proposta também pelo vereador Bruno, eu apoio totalmente essa iniciativa. Também sou um doador, fiz muitas doações no passado, tive que reduzir em função de alguma situação pessoal, mas vejo também que é uma forma que hoje os estoques aí pelas notícias, né, têm se revelado bastante. Com um estoque reduzido, então é importante que a gente possa então ajudar, e muitas pessoas fazer essa doação é algo que eu acho que é até benéfico para a saúde, né, do doador. Eu me sinto muito confortável nessas doações e vejo que é algo que a gente pode ajudar pessoas que precisam e não custa nada, não tem nenhum prejuízo para a nossa saúde. E em relação ao plano plurianual, eu gostaria de reforçar a importância, né, de que a comunidade e as pessoas, enfim, possam estar atentas e acompanhar esse processo, que ele é bastante curto, ou relativamente curto, no sentido assim dos prazos, para que a gente possa ter, então, contar com a colaboração e a contribuição no sentido de definir praticamente todas as obras e ações, investimentos, serviços, enfim, que o poder público vai fazer nesses próximos 4 anos. Então, é o planejamento dessa administração a partir do segundo ano, inclui o primeiro ano da administração seguinte, mas basicamente ela vai ter que incluir nesse plano todas as ações que forem feitas para a administração. Nenhuma ação que não estiver contida no plano plurianual poderá depois ser feita. Pode algumas ações aí previstas não serem realizadas, mas é fundamental que as ações estejam presentes, todas aquelas que possam ser realizadas. Então, eu vejo assim, ó, que tem algumas secretarias aí como saúde, educação, que já tem um recurso mínimo previsto, né, para ser investido, muitos programas e ações já que têm continuidade, mas é importante pensar em outras ações novas e principalmente na Secretaria de Obras, que envolve toda a questão da infraestrutura, né, da cidade, das ruas, praças, passeios públicos, A questão do caminhódromo, que talvez não pode ser o único, pode ser vários locais específicos que eu vejo que é importante fazer investimento nessa área, que eu aparentemente não percebi, não visualizei nenhuma ação específica nessa área, e talvez dá para se pensar em garantir que possa estar previsto, então, para que possa ser realizada essa ação, assim como outros investimentos também na área urbana da cidade. A própria recuperação, enfim, manutenção das estradas, construção do cemitério, que já consta, né, previsto, né, em cima de uma área, né, do imóvel que já foi adquirido. Então, veja assim, que essas ações, tudo aquilo que a comunidade almeja e pensa que é importante, é que possa, então, ser apresentado, e as pessoas que puderem participar, porque hoje, não tendo a possibilidade de vir aqui presenciar, participar, né, aqui dentro do interior da Câmara de Vereadores, mas através do sistema da internet, a participação online, que é possível, né, para qualquer cidadão que tenha um mínimo, né, de um aparelho, um telefone, né, um notebook, enfim, poder participar, acompanhar, então, na quinta-feira, dia 12 de junho, às 14 horas, essa audiência pública, onde vai ser discutido novamente, vai ser apresentado, então, pela Câmara de Vereadores, vai ser feito esse debate, e que as pessoas possam acompanhar, e se tiverem sugestões, que não puder apresentar emendas diretamente dentro dos formulários que a própria Câmara oferece, que entre em contato com o vereador, enfim, que nos procure qualquer colega vereador, e que apresente essa ideia nesse prazo aí de 3 dias após essa audiência da quinta-feira, que encerra, então, o prazo para apresentação de emendas, e que a gente possa incluir, então, todas aquelas ações, serviços importantes da administração, que eu vejo assim, é a lei, sem dúvida nenhuma, mais importante que está sendo votada este ano e talvez a mais importante dessa administração, onde tudo que for feito pela administração deve estar previsto nessa lei. Então, seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas e vereadores. Tivemos agora o retorno da luz, mas vamos seguir gravando pelo celular, em virtude de que a luz pode terminar novamente, né? Então, seguia os meus o grande expediente aí com as minhas colocações quanto aos projetos que adentraram a casa nessa semana aí. A contratação dos professores, a alteração do projeto Minha Casa Melhor, um novo projeto de microcrédito, né, que eu achei muito necessário a melhoria daquele antigo projeto. Temos a contratação temporária aí de um engenheiro civil e um dentista para suprir as necessidades aí do município. Engenheiro civil de grande necessidade frente aos projetos que o executivo pretende implementar aí, e devido à falta também do nosso amigo e colega aí, Moacir, os projetos serão analisados, e espero que todos possam ver com bons olhos aí e fazer as alterações necessárias, se assim entenderem. Tive uma boa notícia na semana passada sobre a repactuação dos contratos dos hospitais filantrópicos. O secretário da Assembleia Legislativa, o Rafael Braga, aí, me encaminhou para mim e acredito que para a prefeita também, mas antes os valores do que o Estado disponibilizava para os hospitais filantrópicos eram disponibilizados valores maiores para os hospitais de maior referência, para os grandes centros de saúde. E então o Rafael Braga, e assim como o Gabriel Souza também, conseguiram com o governo do Estado essa repactuação para que esses valores fossem divididos entre os hospitais filantrópicos pela sua produtividade, pois eles viram que tinham hospitais grandes, de grande porte, que receberam valores maiores e não prestavam os mesmos serviços que alguns hospitais pequenos como o nosso. Então, o valor que era recebido anual pelo nosso hospital era de R$120 mil, e agora esse valor subiu para R$360 mil. Então, o Rafael Braga aí e o Gabriel Souza conseguiram, então, R$240 mil a mais para o nosso hospital, que vão começar a ser pagos no mês que vem em 10 parcelas. Né? Então, só agradecer a ele aí por esse auxílio, né? E que continue a trabalhar pelo nosso município lá. Gostaria de parabenizar o Pedro Moraes, nosso Pedrinho aí, que na última eleição do Sindicato dos Funcionários aí foi eleito presidente, juntamente com a sua chapa aí. Parabenizar eles e que façam um excelente serviço aí em prol do funcionalismo público, né? Referente ao concurso de estagiário, tivemos poucas inscrições no município aí, apesar de todos nós divulgarmos, a rádio divulgar, os sites do executivo, do legislativo, tivemos algumas vagas que não houve inscrições, né? Então, esperamos que seja reaberta a inscrição para essas atividades aí, se não me engano, engenharia, agronomia e farmácia, que eu me recordo. Então, espero que o executivo reabra as inscrições aí para que possamos preencher esses cargos aí. Quanto ao projeto Bola na Rede, que o vereador Maurício comentou, realmente um excelente projeto, né? Eu sei que tem uma grande participação do Ismael Tolfo aí nesse projeto, na idealização desse projeto. São projetos bons como esse, que exigem poucos recursos públicos e vão fazer um bem muito grande ao jovem, ao adolescente, né? É um investimento público muito bom e espero que mais projetos bons sejam desenvolvidos aí pela Secretaria de Educação, que está fazendo um excelente trabalho também. Mais projetos bons como esse venham ao nosso município, né? Esperamos que desse projeto surjam novos profissionais como o Dela, né? Que já jogou profissionalmente aí, né? Esperamos que outros nomes aí no município surjam também. Na semana passada, o vereador Matheus Amaral, presidente da Câmara de Cruz Alta, agendou uma reunião com o executivo e me chamaram aí para troca de ideias entre gestores, aí, entre administradores, e falamos muito sobre a obtenção de recursos junto ao governo federal. Ele disse que quem agendou a pauta para ele foi o Rafael Braga, que compareceu junto à comitiva lá em Brasília, e conseguiram falar com praticamente todos os ministérios que eles encaminharam projetos, e comentamos então da necessidade dos municípios em ir até Brasília buscar esses recursos, né? Esperamos que logo a nossa prefeita possa ir e consiga fazer uma pauta bastante extensa para a obtenção de recursos aí que venham a contribuir para o nosso município. Sobre o concurso público, o vereador João Martins comentou, há uns 15 dias atrás eu estive falando com a secretária Sandra a respeito disso. Ela comentou que está previsto para janeiro, mas eles estão tentando antecipar o concurso, mas a própria suspensão desse concurso já foi algo novo, né? Tanto para a empresa como para o município. Então, eles estão tentando adequar as datas aí para tentar antecipar. Mas isso também é de meu interesse que seja realizado o quanto antes isso. Referente às indicações aí que foram feitas pelos nobres colegas, que seja encaminhado um ofício então ao executivo, e sobre a questão das lixeiras também, eu sei que estão elaborando um projeto de licitação, porque há uma grande necessidade e daí o valor é substancial, então pretende-se a realização de um processo de licitação. E fico feliz, então, pela fala do vereador Bruno aí, que comentou que o Executivo está realizando as obras antes dos nossos pedidos serem encaminhados, né? Só agradecer ao Celso, então, e toda essa equipe por estarem ouvindo os vereadores aí, realizando as obras necessárias, as demandas necessárias aí para a nossa comunidade, né? Só comentar mais um fato ocorrido aí. Meu amigo aí, o Júnior Bresolim, esteve com problemas de saúde aí e parece que ele comentou aí com o médico que ele queria melhorar logo para poder nos ouvir, para ouvir a Câmara de Vereadores aí na quarta-feira. Então a ansiedade dele era em melhorar para poder nos ouvir. Tenho uma satisfação muito grande por ele, por todas as pessoas que nos acompanham, seu João, que está aí presente nessa casa também, que mostra que o nosso trabalho, a nossa luta diária aí é acompanhada por muitas pessoas e esperamos estar caminhando rumo ao desenvolvimento. Espero que estejamos caminhando em prol do melhor para a sociedade, né? Então, obrigado, Júnior Bresolim, aí, pelo carinho. Lhe desejo melhoras e espero que logo possa comparecer a essa casa aí para acompanhar os nossos trabalhos também. Seria isso. Então, devolvo a palavra ao vereador Matheus.
Devolvo a presidência.
Recebo a presidência e não faremos, então, o intervalo regimental. Vamos... E não temos matérias a serem votadas? Sim.
Balancete.
Não temos, como não temos matérias a serem votadas hoje na ordem do dia, peço a gentileza aí do nosso secretário Sirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Adriano?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco?
Não.
Vereador João?
Não.
Não.
Não havendo inscritos, gostaria de agradecer a presença de todos e falar e pedir a todos, então, comunicar a todos que a COFOR irá se reunir no dia 10 de agosto, às 11h30, para análise preliminar do PPA. A COJUR irá se reunir, então, no dia 11, às 10h30 da manhã, para analisar os demais projetos que tramitam nessa casa. E a COFOR, no dia 11 de 8, às 13 horas, irá analisar, então, o PPA, né? E no dia 12 de agosto, às 14 horas, teremos audiência pública, que vai ser realizada acerca da discussão do PPA, do Projeto de Lei 2118. E esperamos o comparecimento de todos, ou que todos possam acompanhar essa análise preliminar desses projetos aí pelo aplicativo. A próxima sessão, então, será no dia 18 de agosto, dia 16 de agosto, desculpa, às 19 horas. E declaro encerrada essa sessão ordinária.